Dia de pagamento é uma alegria, dia de pedir pizza, ir pro barzinho com os amigos, sair com a namorada, mas a alegria de pobre dura pouco, e por falta de organização financeira, rapidinho o salário vai embora. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 10 coisas que eu faço no dia do pagamento pra me organizar melhor financeiramente. A hora que você também começar a fazer a mesma coisa, você vai ver como sua vida vai começar a rumar pra liberdade financeira, em direção a ela. O bom é que é tudo super simples, porque são 10 dicas de coisas que eu faço tudo de uma vez, sempre no mesmo dia do mês, que é quando eu recebo meu salário. Rapidinho eu resolvo tudo e tô pronto pro mês que tá começando. Tem espaço pra pagar as contas, investir e ainda sobra sim grana pra sair. Eu sou o Cezito Esperandi e esse é o canal Econoic, a tradução da economia e dos investimentos. Talvez você nunca mais me veja de novo, a não ser que se inscreva aqui pra receber notificação de todo vídeo novo. Toda quarta, 5 da tarde, tem um vídeo especial que nem esse, de lista. Semana passada eu comparei quanto rende um fundo DI com um Tesouro Selic e um CDB 100% do CDI pra você saber qual que é o melhor investimento. Econoicer raiz, sempre deixa o like da confiança no começo do vídeo. Você que tá chegando agora, não esquece do seu like, hein? É importante pra gente. Bora lá, então! E aí, investidor? Sussa! Bora tacar pau em mais um vidão, porque agora a gente vai ver os 10 hábitos que de fato eu faço no meu dia do pagamento, que ajuda muito a você ter uma vida mais organizada, ter mais liberdade financeira, seja por consequência de sobrar mais dinheiro e você conseguir investir mais a sua grana, tanto porque você tira aquela nuvem de preocupações, de obrigações financeiras da frente, de contas que vão vencer e coisas que você tem que pagar e não conseguiu investir onde você nem conseguiu pesquisar ainda. Vem comigo. Primeira coisa, nada de anotar os seus gastos de cabeça, a famosa anotação mental, a contabilidade de cabeça. Cara, isso não existe. É desculpa. Por mais que você fala, não, pô, eu tenho noção das coisas que eu gasto. Não tem. Eu te garanto, anotar traz clareza pro seu orçamento e o mais importante, não só clareza como controle. Você tem precisão de tudo que você tá gastando e tudo que você tá ganhando, que é especialmente importante para freelancers. Eu já fiz alguns bicos, algumas rendas extras na época que eu era estagiário, na época que eu trabalhava na LCA Consultores, que era uma consultoria econômica, e aí minha renda também variava. Mas, por exemplo, um arquiteto que recebe de cada cliente num dia, um dentista que às vezes recebe picadinho todo dia, tem que ter controlado também quanto ganha. Para quem é CLT, é claro que é mais simples, porque já sabe o dia do mês que recebe o salário, já sabe quanto que vai receber. Mas eu já queria te dar de presente essa planilha aqui, ó, que é da BMF Bovespa. A gente deixa disponível para quem é Econoicer Raiz baixar direto aqui do nosso site. E nela, pelo menos no dia do seu salário, você vai anotar aqui, ó, quanto você recebeu, R$3.500, por exemplo. E já vai anotar também todos os seus gastos, seja eles quais forem, as despesas fixas, o aluguel, eu tenho que pagar R$1.200 por mês, o condomínio, mais R$350. Você vê que tem espaço para anotar todo tipo de gasto. Os de habitação, que vai do seguro, diarista, mensalista, transporte, que é a prestação do carro, seguro, estacionamento, seguro de saúde na parte de saúde, educação, se é o colégio do filho, a sua faculdade. Cara, tem tudo previsto aqui e no final de cada bloco ele já faz a somatória de quanto você gastou no mês. Essa é uma possibilidade de organização. Existem outras planilhas disponíveis por aí, existem também aplicativos, que a gente já falou de alguns por aí. Eu honestamente não costumo me dar tão bem com os aplicativos, porque os que são melhorzinhos começam a cobrar mensalidade para você usar e nem sempre o serviço corresponde ao tanto que você tem que pagar. Eu tô desenvolvendo a minha própria planilha, vamos ver se ela fica boa o suficiente, porque não vai ser uma planilha de Excel, vai ser uma planilha no Notion, o que fica muito mais fácil para a hora que ela ficar boa, eu dar para vocês de presente também, mas essa aqui já está disponível. O que você vai fazer? No dia do seu pagamento, pelo menos, você vai fazer uma revisita especial nas suas anotações. No mínimo, você tem que usar o dia do pagamento para anotar todos os seus gastos. Não é o ideal você anotar só uma vez por mês os seus gastos, as suas receitas, o seu salário, quanto você recebe, porque você vai acabar esquecendo principalmente os gastos fora do cartão, porque pegar a fatura do cartão e uma vez por mês ir lá anotando, ver se bate as coisas, classificar para saber onde você está gastando mais ou menos, já é um passo. Mas nessa hora é super difícil lembrar se aquele asterisco PagMP Zezinho 13 era o barzinho do final de semana ou era pizza, para você saber classificar coisas, sabe? O ideal é anotar todo dia. Ou pelo menos guardar suas vias das compras do cartão para anotar dali 2 dias, se naquele momento no final de semana você não quer parar para fazer isso. Fazer uma vez por mês não é o ideal, mas já é alguma coisa. E no mínimo revisite todo o seu orçamento no dia do seu pagamento. Inclusive, Inclusive, nesse vídeo não vai ter só essa planilha, tem mais umas duas ou três super úteis que você vai usar no dia do seu pagamento, e a hora que bater 1000 likes, eu vou deixar ela disponível lá no nosso grupo do Telegram. O link para entrar no Telegram tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Segunda coisa que você vai fazer no dia do pagamento é avaliar todos os serviços de assinatura que você tem. E é legal fazer isso uma vez por mês, porque foge só do básico, que é o Netflix e o Amazon Prime, vai também para as contas de internet, serviço de celular que você contrata eventualmente no pós-pago, no plano controle que você tem que pagar uma vez por mês. Passa também por outros aplicativos que eu, inclusive, já assinei sem querer. Na verdade, eu assinei um período teste e esqueci de desassinar depois, que foi o Rappi, um serviço de entregas de delivery de comida que tinha em São Paulo, que tem em São Paulo, mas é que eu não moro mais lá. E às vezes até serviços de assinatura, de drives da vida, sabe? O Google Drive, o Microsoft do Drive, da Apple. Todos esses serviços têm uma mensalidade que variam de 10 a 50 reais, mas que na hora que você soma, dá um grande valor. Então revisita isso uma vez por mês no dia do seu pagamento, que vai virar o novo dia de controle financeiro, para você evitar pagar assinaturas que você não tá usando. Você usa tanto serviço de streaming? E aqueles testes grátis de 7 dias, um mês que você assinou, esqueceu de desassinar e nem tá mais usando o serviço? No mínimo, você vai anotar na sua agenda para falar, ó, se a partir do dia 13 vai começar a cobrar essa assinatura porque eu tô no teste grátis até o dia 12, no dia 11 você já bota um despertador no seu celular para falar, ó, lembra de cancelar essa assinatura. Agora, atenção, que o terceiro passo eu considero o mais importante dessa lista, que é concentrar todos os seus pagamentos pro mesmo dia e, se não for possível, para datas próximas. Por exemplo, eu recebo meu pagamento num dia que é meio incomum. É sempre no fim do mês, quando a maioria das pessoas recebe no começo, né, no dia 5, mas não muda muita coisa. E aí eu concentro todas as minhas contas, se não for possível no dia de 28, em dias muito próximos ao dia 28, que sejam posterior ao dia 28, né, que é quando eu recebo o salário. Se você recebe dia 5, concentra todas as suas contas no dia 5 ou no dia 6, 7, mas não antes disso. Isso facilita horrores a vida, porque vê como é prático. No dia 28 eu recebo meu pagamento, aí eu já combinei com o proprietário aqui do imóvel que eu vou pagar no dia 5, mas no dia 28 eu já vou lá e agendo o pagamento pro dia 5. Vai sair da minha conta só no dia 5, mas eu já deixo agendado. A minha fatura do cartão de crédito é pro dia 1. No dia 28 eu também já deixo agendado o pagamento da fatura do meu cartão de crédito. Até porque entra o meu pagamento e eu já sei se vai dar conta dos meus dois principais gastos, que é a fatura do cartão de crédito e o aluguel. Plano de saúde é a mesma coisa, eu liguei lá e combinei para vir o pagamento no dia 28. Agora, na verdade, eu não lembro se é dia 28 ou dia 1 ou dia 5. Eu lembro que é sempre coincidente com alguma dessas datas que eu já tenho pagamentos concentrados. E eles só não estão tudo pro dia 28, que a fatura do cartão, por exemplo, não permite essa data. Você tem que escolher dia 1, dia 5, dia 10, dia 15, um negócio assim. E aí você tá percebendo como as coisas vão ficando muito mais fáceis. No dia do pagamento eu já recebo meu salário, eu já vou lá na minha planilha de organização financeira, vejo se tá tudo certinho, se não teve nenhuma cobrança errada no cartão de crédito, já agendo o pagamento de tudo que eu tenho obrigação de pagar. Passou o dia do meu pagamento, eu já tô tão organizado e pronto pro mês que vai começar. Você concentra todos os seus pagamentos no mesmo dia ou é cada conta num dia diferente? Deixa seu comentário aqui embaixo pra eu ter ideia se eu faço as coisas muito diferente de todo mundo ou tem mais gente pensando que nem eu. Quarta coisa que você vai fazer é programar todos os pagamentos, todos os boletos e contas possíveis para serem pagamentos automáticos. Cara, se aquele pagamento é sempre o mesmo valor, por que você já não deixa esse pagamento automático? Um débito automático, por exemplo. O meu plano de saúde é dessa maneira. É sempre o mesmo valor todo mês. Não tem por que eu ficar conferindo, como é o caso da fatura do cartão de crédito, que eu gosto de dar aquela conferida. E aí eu já nem preciso lembrar de pagar. Mesmo assim, eu deixo para esse pagamento automático acontecer próximo ao dia do meu salário, para as coisas ficarem bem organizadinhas. Se eu precisar ir dar uma olhada no meu extrato, eu vou encontrar tudo perto do mesmo dia. É muito mais fácil. Não fica aquela zona que você nem lembra mais que dia você paga o quê. Eu já tô adiantando os assuntos, mas também dá para você agendar de maneira automática e repetida no mesmo dia os seus investimentos do Tesouro Direto. Ó, por exemplo, eu vou clicar aqui em investir, já vai aparecer todos os investimentos disponíveis. E aí vamos supor que você quer investir, sei lá, pode ser o Tesouro Selic, pode ser o pré-fixado, IPCA, não importa, até o Renda Mais. Dá para você programar o agendamento do seu investimento para repetir todo mês no mesmo dia. Então eu vou adicionar aqui o Tesouro Selic 2029, clico aqui no carrinho, é que nem uma compra no Mercado Livre, na Magalu, super simples de fazer. Aqui eu escolho qual que é o valor do investimento que eu quero fazer todo mês. Em vez de fazer um agendamento único, eu vou clicar aqui, ó, na data do agendamento. E aí eu posso já programar para todo dia 28, que é o dia do meu salário, o seu pode ser no dia 5. Mas em vez de agendamento único, eu quero fazer agendamentos mensais por, sei lá, 12 meses, ao longo desse ano inteiro eu vou fazer esse investimento de R$140 no Tesouro Selic 2029 todo dia 28. Ou, por exemplo, todo dia 5, se você recebe no dia 5. Vê como é super simples e você nem tem que se preocupar com seus pagamentos ou com seus investimentos que você já se comprometeu a fazer todo mês. Eu usei o site do Tesouro aqui, mas para fazer qualquer investimento, seja no Tesouro Direto ou não, você vai precisar de uma corretora. É de lá que vai sair a grana na hora que você for fazer seu investimento. Nesse vídeo aqui em cima, tem a lista das 10 melhores corretoras de 2023. Faz parte de uma playlist que a gente vive avaliando qual corretora vale ou não vale a pena investir. Então aqui tem muito mais conteúdo legal. Se eu fosse você, eu dava uma conferida. A planilha de organização financeira dos gastos do mês, que se você já deixou o like daqui a pouquinho, eu já disponibilizo ela para todo mundo, é o que vai te permitir identificar os gastos exagerados. Eu mesmo já tive algumas situações em que, por exemplo, eu achava que as minhas corridas de Uber de 20, 15, 7,90, 30 mais cara não somavam R$300 no mês. E aí chegava a fatura do cartão, por falta de controle financeiro, eu olhava lá e o que parecia ser 300 tinha virado 1.000. Na época da faculdade isso aconteceu com comida, lanche fora de casa. Parecia que eu só tinha gastado 100 conto no mês, eu tinha gastado 300, 400 pau. Ela te ajuda a ver onde você tá gastando, mas como cortar os gastos de maneira mais otimizada, o que é de fato desnecessário? Aí que entra a planilha da regra 50-20-30. Essa é super interessante, porque combinando as duas planilhas, você vai categorizar cada tipo de gasto. Vamos supor que você ganha R$2.500 por mês. A regra 50-20-30, ela te mostra que os gastos necessários, aqueles que você não consegue viver sem, embora sempre dê para dar uma otimizadinha, você tem que direcionar no máximo, idealmente, metade do seu salário para isso, não mais. Ou seja, dos R$2.500, R$1.250 você vai direcionar para os seus gastos com alimentação, aluguel, transporte, os seus estudos, conta de água, luz, internet, etc. Coisa que você precisa realmente para viver. 20% tem que ir para os seus investimentos ou abatimento de parcelas, de compromissos e obrigações financeiras que você assumiu, de financiamento, dívida que você tem, parcela do cartão de crédito. Nesse caso aqui, R$500 deveriam ser direcionados para isso. Em seguida, os gastos que não são tão necessários assim, mas é daí que vem a graça de viver. É o seu rolê, a saída com a namorada, o seu barzinho, a sua balada, a sua viagem. Cara, coisas que dá pra cortar, dá pra viver sem, mas é daí que vem a graça da vida, né? Nesse caso, R$750 vão pra isso, somando justamente os seus R$2.500. O legal é que essa planilha que eu também vou dar no Telegram na hora que bater os likes, você coloca o valor que você quiser. R$300, R$3.000, R$10.000, ele já calcula tudo pra você. No dia do seu pagamento, combina essas duas planilhas de orçamento do dia a dia de gastos que você tem pra ver se tá batendo aqui com a regra 50-20-30. Sexta coisa que você vai fazer, se ainda não tem a reserva de emergência montada, é direcionar esse percentual de investimento da regra 50-20-30 para sua construção da reserva de emergência. Quando o Iker Raiz está cansado de saber o que é a reserva de emergência, mas é aquela grana que você pode contar a qualquer momento, um investimento que vai render de maneira justa, mas que deixa você resgatar tudo ou só uma parte a hora que você quiser, sem nenhuma chance de dar prejuízo. Tesouro Selic é perfeito para isso, também serve as contas digitais, como a do Nubank, tem inclusive CDBs de liquidez diária num banco, porque quando é um CDB de um banco que tem liquidez diária, você pode sacar e usar na hora essa grana. O Tesouro Selic pode ser que você solicite o resgate e caia no mesmo dia, mas dependendo do horário pode cair só no próximo dia útil. Essa é uma vantagem interessante do Tesouro Selic para aqueles que querem evitar gastos mais impulsivos. Mas as contas digitais têm a facilidade de, pô, tá ali rendendo uma rentabilidade justa equivalente à rentabilidade do Tesouro Selic, só que passei o cartão, gastei. Uma opção super interessante é o CDB de liquidez diária do Banco Sofisa Direto, que tá rendendo hoje 110% do CDI, mais do que o Tesouro Selic, portanto. Eles são um parceiro aqui do canal, então com aquela promoção de que ganhe, que você abrindo conta lá e fazendo o seu investimento, eu e você podemos ganhar R$50 cada um. O link e as regras para participar disso estão aqui embaixo na descrição. É lógico que também tem planilha que calcula a sua reserva de emergência, o tamanho ideal dela. Com o auxílio das outras planilhas, você já sabe quanto que você gasta por mês. Vamos supor que seja R$1.600. A sua reserva de emergência do tamanho de 6 meses seria de R$9.600. De um ano, que já é um tamanho bem mais confortável, na minha opinião, é de R$19.200. Você não precisa montar ela com pressa, foca na reserva de emergência de uma semana, um mês, dois, três. Coloca uns objetivos mais graduais para você não desanimar. Reserva de emergência é para ser montada devagarinho mesmo, e você tendo uma reserva de emergência de um mês, já é um baita de um respiro, sabendo que, sei lá, fui demitido, quebrou a tela do celular, cara, eu tenho um mês para respirar mesmo que não entre nenhum centavo na minha conta. Sétima coisa que você vai fazer no dia do pagamento, hiper importante para você continuar sua trilha rumo à liberdade financeira, é considerar quitar ou antecipar parcelas de dívidas, de financiamentos, de qualquer obrigação financeira de um empréstimo que você tenha feito, um crédito tomado. Justamente porque qualquer linha de crédito, não interessa se é financiamento ou qualquer outra coisa, com certeza tem juros mais altos do que qualquer investimento que você faça, principalmente os mais seguros, como os que servem para reserva de emergência. Então, às vezes, você está focando em montar sua reserva de emergência, o que é super importante para você ter um respiro, mas a sua dívida está crescendo numa velocidade muito maior do que está crescendo sua grana investida. Então, foca primeiro em quitar logo isso aqui e resolver essa pendência. Tem que focar nisso? Sim, mas é lógico que você tem que destinar uma parcela realista do seu salário para dar uma resolvida nessa situação, se for o seu caso. Não adianta nada você pegar todo o seu salário de uma vez e quitar suas dívidas, sendo que você vai ficar sem dinheiro naquele mês e vai passar um baita de um sufoco. Vai ter gente reclamando com você que você não tá pagando a conta do aluguel, por exemplo. Talvez você acabe até se endividando de novo, hein? Então organiza com calma, porque essas 10 dicas aqui vão te dar muito mais clareza para você tomar essa decisão. E lógico, né? Você sabe que qualquer dúvida a gente responde tudo aqui nos comentários, tanto aqui no YouTube como lá no Insta ou no grupo do Telegram. Dica super útil se você tá nessa situação de aperto financeiro e até endividado. Pode ser uma boa ideia você juntar a sua família, quem mora com você, e falar: cara, vamos fazer o seguinte, 2 a 3 meses vamos cortar todos os gastos desnecessários, vai ser um período chato, a gente vai pegar os finais de semana e tempo livre, não vamos mais relaxar, vamos procurar fazer um bico extra, vende um doce, entra em 99 frilas, sites para fazer uma renda extra, pega as coisas que a gente não tá usando aqui em casa, vende, vai ser um período de sacrifício, mas a gente vai tirar tudo isso da frente. Você pode até pensar em estender isso por um mês a mais para criar, dar aquele turbo no seu colchão financeiro. Pensa nisso. Oitava coisa que você vai fazer no dia do seu pagamento, rumo aí à sua liberdade financeira, que é o objetivo aqui do canal, é investir, cara. Pega esse dia que você já vai receber seu salário, vai pagar tudo que você tem que pagar e programar os pagamentos para os próximos dias e também já faz seu investimento. Se você ainda não usou aquela dica de agendar seus investimentos no Tesouro, porque pode ser que você tenha uma estratégia diferente, já está um pouquinho mais avançado e não quer deixar as coisas tão automáticas, você quer avaliar na hora quais são os investimentos mais pertinentes, mas que estão valendo mais a pena para o momento, é no dia do seu pagamento que você também vai fazer isso, cara. Reserva essa data, que é o seu balanço financeiro mensal. Você vai resolver tudo nesse dia, vai tomar pouco tempo. Se você for um cara muito avançado nos investimentos, do momento que você recebe seu salário, paga todas as suas contas, escolhe seu investimento, afinal você já está acompanhando o noticiário econômico no dia a dia. Uma hora e meia estourando, você já resolveu tudo. Se ainda não é tão avançado assim nos investimentos, cara, garanto que em 15, 20 minutos você faz tudo isso somando as 10 dicas. No começo pode tomar um pouquinho mais de tempo porque você não tá habituado. Hoje em dia, cara, eu resolvo tudo rapidinho. Aliás, se você não consegue investir muito, não esquenta a cabeça. Começar com pouca grana pode ser bom, principalmente porque o ponto principal é a consistência de conseguir investir todo mês. Querer começar com uma grana muito alta, você pode não conseguir manter esse hábito e aí você vai perder o desenvolvimento do hábito mais importante, que é a consistência de investir sempre. Investindo um pouquinho, você vai criando a experiência para na hora que você começar a investir mais, até porque muita gente ainda tá meio perdida no começo, ouve conselho de influenciador picareta, ou fica com a impressão que é muito fácil lucrar com determinados investimentos e não é tanto assim, acaba perdendo a grana. Melhor perder pouco no começo do que perder muito. Então você vai criando essa experiência. Começar com pouco é o ideal, meu brother. Não se acanhe. Nona coisa que você vai fazer é um balanço de como foram seus investimentos, mas não os financeiros, os investimentos em você, seu investimento em desenvolvimento pessoal e profissional. Considera fazer investimentos em cursos. Uma vez por mês você tem que fazer um novo curso? Não necessariamente. Tem que fazer um novo treinamento? Talvez não. Mas dá uma olhada em o que você gastou no último mês. Você pelo menos comprou um livro, que não precisa ser um livro para desenvolver uma nova habilidade técnica, adquirir um novo conhecimento. Pode ser um livro de ficção, mas você vai estar numa atividade que é puramente intelectual, de uma leitura, de qualquer coisa que traga cultura para você, é desenvolver não só profissionalmente, mas também fazer investimentos no seu desenvolvimento pessoal. Isso é super rico. Inclusive, ler tira todo aquele hábito de ansiedade que é ficar em redes sociais, que para mim é super danoso. E você sabe que logo logo tem um lançamento do curso de investimento aqui do Konoiki, que o principal diferencial não é nem o curso, é que quem entrar na primeira turma vai ganhar 1 ano de mentoria comigo e com a Yoyo. Fica de olho aqui nas redes do Konoiki, que logo
logo, logo vem novidade.
Décima e última coisa que você vai fazer no dia do seu pagamento é revisar suas estratégias financeiras. Você vai dar uma olhada em todos os investimentos que você tem. Você já fez seus pagamentos, já fez seu aporte mensal de investimento. Agora você vai analisar a performance dos investimentos que você já tem. Se você já é um pouquinho mais avançado e investe em coisas como tesouro pré-fixado, tesouro IPCA, CDBs, LCIs, LCAs, fundos imobiliários e ações, você tem que olhar como foi a performance dele ao longo do último mês. Não precisa ficar neurótico e olhar todo santo dia, mas no dia do pagamento, que vai ser o seu novo dia de balanço financeiro, pare e olha, fala, caramba, como que se saíram esses investimentos? Alguns, às vezes, valorizaram tanto que eles já estão tomando uma proporção da carteira maior do que você tinha como objetivo. E aí você vai direcionar os investimentos que você vai fazer nesse mês ou no próximo para compensar e balancear de novo a sua carteira. É claro que tem mais coisa para você olhar nos seus investimentos, mas a lógica básica é essa. Aproveita esse dia para dar um 360 nas suas finanças, cara. A corretora Toro é uma que foi comprada recentemente pelo Santander e tem ficado cada vez mais completa e mais gente está de olho nela. A gente fez uma avaliação completa para mostrar se vale ou se não vale a pena investir usando a Toro. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima, que é o que estão mais bombando no canal ultimamente. Aqui embaixo, a Yoyo mostrou as contas de quanto investir por mês para juntar 100 mil reais. Dá uma olhada. Não vai embora antes de deixar o like e clicar nessa bolinha aqui para fazer parte da comunidade de investidores aqui no Econoí, que é de graça.